igreja reúne, e ali a igreja reúne, onde a igreja reuniu, ali se torna a casa de Deus, né? Jacó chegou num determinado lugar, ele botou lá uma pedra, cansado, e deitou sobre a pedra. Botou a cabeça na pedra ali e dormiu. Sonhou, aquele ali era a casa de Deus. Né? Os anjos, a escada, ligava o céu e a terra. E ali era a casa de Deus. Onde você está, onde a igreja reúne, onde a gente está, nós estamos ligados. Então nós somos, individualmente, a casa de Deus, coletivamente, a casa de Deus. Então é importante saber, até mesmo para que você tenha cuidado, né, tenha muito cuidado, onde você está ali representando, né, onde você está ali representando a igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 17. Vamos ver o que Deus vai nos falar. Atos, capítulo 17. Depois nós vamos arrumar uma Bíblia para o Deon, né? Uma Bíblia com a letra maior, não tem chegando direito, tá, João? Atos 17, versículo 23. Vamos ver.
Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao outro, ou a prata ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disto te ouviremos outra vez.
Amém. O que nós vamos ver aqui, Deone? O que nós vamos falar aqui? Se você lesse esse trecho, o que chamaria mais a sua atenção, Seca? Sobre a ressurreição. Gilmar? Lendo esse trecho, eu quero ler de novo. De dificuldade para? Amém. E você chamaria a sua atenção em quê, Tony? Wender, lendo esse trecho aí, senhor, o que chamaria mais sua atenção? Hã? Deus desconhecido, Elias. Amém. E Angelusa. Hã? Bom, tem muita coisa aqui que nos chama a atenção. Muita coisa, né? Mas o que mais, no momento, está nos chamando a atenção é o versículo 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, sendo nós, pois, geração de Deus. O que, que significa isso? Hã? Né? Então, se nós... Aqui fala assim, versículo 26, de um só, fez toda a geração dos homens. De um só, fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem, para que buscassem a Deus, né? Para que buscassem a Deus. Sendo nós geração de Deus. Então, Deus, de um, fez todos os homens, fez toda a geração humana, a partir de um. Ele fez um, e a partir de um ele fez, né? Fez um. Daquele um ele tirou a mulher. E toda geração existe hoje a partir daquele um, daquele primeiro que foi feito. Mas você vai vendo alguns detalhes importantes, onde nós vamos querer chegar. Por que que Deus fez o homem? É. Por que que Deus fez? Ele fez a sua imagem e semelhança. Ele fez a sua imagem e semelhança. Ele fez o homem com todas as características. O homem tem todas as características de quem? Dele, de Deus. Então, se nós amamos, ele também ama. Se você chora, ele também chora. Tudo que o homem tem, Deus também tem. Amém? Tudo que Deus tem, nós temos? Não. Mas podemos ter? Podemos. Você acha que o homem é inteligente? Que o homem é capaz? Você acha que tem limite à sabedoria do homem? Não tem. Por quê? Porque ele é feito à semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Por isso que o homem vai fazendo e não tem, realmente não tem fim. A capacidade do homem não tem fim. Né? Apesar de que Deus tenha determinado, ó, ele fala assim, determinando os tempos dando ordenado e os limites da sua habitação no versículo 26. Tem certas coisas que Deus não permite. Porque se permitisse, o homem faria. É porque Deus não permite. Ele determinou, não, você só, por enquanto você só vai até aqui. Ninguém sabe o que, que ainda pode vir. Né? Deus estava em Cristo. Estou falando aqui, quem criou tudo isso aqui foi Deus. E Deus estava em Cristo, quer dizer, Deus estava no corpo de um homem. E naquele corpo, ele fez, naquele corpo ali, ele fez o que ele quis. E se ele quisesse fazer mais, ele poderia fazer mais. Naquele corpo ele andou sobre as águas, naquele corpo ele ressuscitou, tirou o morto, mandou o morto viver. Ali quem estava fazendo aquilo era um homem, chamado Jesus Cristo. E nós, o que interessa é, qual é o seu limite? O que, que você pode fazer? Qual é o seu limite? E por que, que você fica aí parado? Por que, que você fica aí devagar? Por quê? Quem que nos impede de buscar mais? Ou de fazer mais, ou de ser mais capaz, etc. Tal? Talvez o próprio inimigo, os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, a ilusão, a coisa aqui faz com que o homem perca o tempo. Faz com que o homem, vamos dizer assim, deixe de aproveitar. Em vez de buscar Deus, em vez de adquirir Deus, o homem fica enrolado, envolvido nas coisas desse mundo, Celinho. E não busca Deus. Porque se ele buscar Deus, ele vai crescer na direção de Deus. Ele vai fazer aquilo que Deus já deixou determinado que ele podia fazer. Então, às vezes, nós ficamos presos, enrolados, envolvidos em pequenas coisas. Pequenas coisas. A gente viu lá, Elmo, aquilo ontem. Você vê como quantidade de gente que você vê presa. Não é nem nos rudimentos. É uma coisa ainda abaixo daquilo. É uma prisão. O homem impedido, totalmente escravo, impedido de crescer na graça, no conhecimento. Deus nos chamou para que nós chegássemos à estatura do varão perfeito, ao pleno conhecimento de Deus, que nós também andássemos sobre as águas, que nós também fizéssemos chover a hora que quiséssemos. Mas nós não fazemos isso. Nós ficamos amarrados, presos, envolvidos em pequenas coisas. O tempo vai passando e nós não buscamos a Deus. O tempo passou e eu não busquei a Deus. E aí, não tem mais hora, não tem mais tempo de buscar a Deus. Vocês concordam? E cada dia que passa, mais distante, Deus vai ficando de nós. O Deus desconhecido continua desconhecido. Deus que cada dia que passa se torna mais desconhecido da humanidade. A humanidade criada por ele, a humanidade que tinha tudo. Para quê? Tinha tudo para crescer, tinha tudo para desenvolver. De um lado, de uma coisa boa, não. Ela inclinou para uma determinada coisa, banda, e ali esqueceu de buscar a Deus. Então ficou uma coisa desigual, né? Escravos, nós estamos, porque a serpente, Deus criou dois grandes luzeiros, um para governar o dia e outro para governar a noite. Tudo bem, o diabo ele não quer ser maior do que Deus, ele quer ser pelo menos igual a Deus. Ele é inteligente? É. Essa inteligência que nós temos aqui, essa capacidade que nós temos aqui, a carne, a força da carne é a força dele. Mas quem deu para ele essa inteligência foi Deus. Mas por que que nós não buscamos o lado de Deus? Porque nós ficamos assim, tortos, né? Inclinados só para as coisas da terra. Só para os cuidados do mundo e as coisas deste mundo. Nós ficamos como se fosse um carro com um pneu de um lado só. Nós não buscamos a Deus. Desde que pudesse, não é que eu não esteja inteligente, não é que eu não faça as coisas, não é que, porque tudo é meu, minha a terra e tudo que nela possui é meu, assim diz Deus. Mas nós ficamos tortos, não sei se vocês concordam. Porque nos falta um outro lado. E é isso que aconteceu, né? Nós ficamos, abrimos os olhos para o mundo e fechamos os olhos para Deus. E já, Deus já tinha feito o homem com essa intenção. Qual? De que o homem fosse como ele, buscasse a ele. E chegasse, o limite ficava por conta dele. Tudo posso naquele. Então, quando você vê você fazer suas coisas, quando você vê você trabalhar, quando você vê seus negócios, quando você vê, às vezes você admira até a sua própria capacidade. E quando você faz, quando você começa a fazer, você não faz mais. Quando você começa a fazer, você faz mais. Agora, se você ficar ali parado, você não vai fazer nada, claro. Mas quando você faz, você vai bordar um negócio. Ah, mas eu não sou. Não, isso aí é difícil demais. Pega e faz. E aí, então, um pouquinho você está fazendo bordado e muito mais. Quer dizer, o homem realmente, ele não tem limite a querer, né? É capaz, eu posso, tudo posso, naquele que realmente me deu as condições para poder fazer isso. Então, o homem fica com um defeito enorme hoje. Qual? Não buscar Deus. Porque Deus fez isso. E de um só fez toda a geração. Deus é um igual a nós. Deus é um igual a nós. Um igual a nós, o que significa isso? O que seria interessante isso? Se ele é uma pessoa igual a nós, você não procura um médico? Você não busca um médico? Você não procura um médico? Se o problema seu é cabeça, você procura quem? É. Por quê? Por que você não procura o seu problema na cabeça? Por que você não procura um ginecologista? Né? Se o problema seu é na cabeça, por que você não procura um dermatologista? Não, o problema meu é na cabeça. Então, cada pessoa se especializa numa determinada coisa e você procura aquela pessoa, porque você entende que aquela pessoa está especializada naquilo. Se nós entendermos que Deus é igual a nós, Deus é especialista em quê? Tudo. Então, se nós tivermos algum problema, seja ele qual for, físico, intelectual, mental, financeiro, a quem nós devíamos procurar? Antes, às vezes, de procurar o psiquiatra, antes, às vezes, de procurar o pediatra, a mão de atra, qualquer coisa, antes de procurar essas pessoas, nós deveríamos procurar quem? Por quê? Ele é especialista em tudo. Onde é que o homem peca? Pecar. Pecar é isso. Isso é que é pecado. Não busca Deus. Buscar Deus é isso. Buscar, gente, é procurar. É saber. Quem que você está procurando? Estou procurando o cheque, estou buscando. É buscar no sentido de ir atrás, de procurar, de saber. Eu vou perguntar. Você busca Deus para alguma coisa? Não. Só de olhar na cara da pessoa, eu sei que não. Não precisa responder. Você busca Deus para alguma coisa? Não. Não busca. Às vezes fala que busca, mas está mentindo. Não busca. Amém? Não busca. Você busca, Daniel? Não, isso, fala a verdade. Não é não, Ronaldo? Você busca, Ronaldo? Então, pois é, está pensando em buscar, né, Ronaldo? Então, você tem um problema lá com a sua criança, primeira coisa que você lembra o quê? O médico. Antes de buscar Deus, nós pensamos em buscar um médico, rapidamente. Aí depois que o médico atendeu tudo, etc., aí às vezes a gente busca Deus para quebrar o galho, né, da gente. Você concorda? Então o homem, ele não acredita em Deus. Ele não acredita, ele não confia em Deus. Eu estou falando disso, nós todos, gente. Então, ali os atenienses, o Elmo, os atenienses arrumaram tudo, por conta deles mesmos. E depois foi lá, botou uma estátua e disse, ao Deus desconhecido. O homem faz isso hoje. Ele arruma tudo na cidade, ele organiza tudo, ele põe, faz, etc. Depois vai lá em cima do morro e põe uma estátua. Ele fez por ele mesmo, sem perguntar para Deus, sem coisa nenhuma. Aí vai lá em cima do morro, põe uma estátua, bem uma baita, uma estátua lá, e pronto. Como no Rio de Janeiro tem lá o Cristo Redentor. Quando tem lá nos Estados Unidos a estátua da liberdade. Você passa aqui daqui para Pires do Rio, me chama para Tem uma cidade aqui, esse caminho, tem umas imagens enormes. A mesma coisa, como lá no tempo da Grécia Antiga. O homem faz tudo, depois ele quer. Depois que ele fez por conta própria, ele quer dar graças a Deus. Olha, presta atenção, primeiro ele faz, depois ele quer. Porque o que é graças a Deus? É atribuir a Deus aquilo que você fez. Foi graças a Deus, não foi não. Foi você mesmo que fez. Porque se você perguntasse para Deus, talvez você não fizesse. Talvez tivesse alguma coisa mais importante. Uma igreja, um povo, para ser povo de Deus, no mínimo nós temos que fazer o quê? Aprender a buscar Deus. Amém? Aprender a buscar Deus. Porque nós somos semelhantes a Deus. Nós somos geração de Deus. Né? É, tudo que eu sinto, que eu, Ele também sente. Tudo que eu quero, Ele também quer. Não pensa você que... Por que você quer fazer uma coisa? É porque isso já faz parte da geração de Deus. É só perguntar para Deus, assim como o filho pergunta para o pai, assim como o aluno pergunta para o mestre. Porque edificar, construir, de um ele fez a toda a geração. Na esperança de que o homem buscasse a ele, que ele fosse o pai. De um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando o tempo da papá, 27, para que buscasse a Deus. Então, ele queria, desde o começo, ser o nosso Senhor, ele queria ser o nosso Senhor, queria ser o nosso Pai. Ele queria que nós fôssemos submissos a Ele, que nós rendêssemos a Ele homenagem, tendo em vista que foi Ele que nos criou. Aí você rebela. Isso que é rebeldia. A rebeldia se prende nisso. O primeiro a se rebelar foi o Satanás. Aí você rebela contra aquele que criou você, que fez você, e que esperava que você o buscasse. Amém, gente? Será que eu estou conseguindo entender? Observa para você ver o quanto deve machucar Deus a nossa rebeldia. A rebeldia, o espírito de rebeldia, uma coisa que machuca. Você pega a sua menina, Oswaldo, daqui uns dias, se a sua menina começar a fazer a coisa sem dar a menor satisfação para vocês. Vocês criam com tanto carinho, com tanto gosto, e etc. Tal, e educa e faz. Daqui uns dias ela começa a fazer, Oswaldo. Sem dar a menor satisfação. Sem te perguntar nada. Esse sentimento, você tem, ele vem de onde? Ele vem de onde, gente? Não. Presta atenção, seus porcos. O sentimento de tristeza. Você educou seu filho, você arrumou, você ajeitou e você queria que o seu filho crescesse, que o seu filho tal, etc. Não que você vai impedir o seu filho de fazer, mas você queria que o seu filho rendesse, pelo menos, homenagem, consideração ao pai, à mãe. Esse sentimento veio de quem? De Deus. Foi Deus que fez isso. Aí você não fica contrariado? Você não fica, às vezes, sentido? Deixei-os andarem seus próprios caminhos. Para chegar a esse ponto, você tem que ser muito ofendido, você tem que entender que o seu filho foi muito rebelde para você chegar e dizer, tá bom, então faz o que você quer. Deus chegou a fazer isso com o homem. E esse sentimento que você tem, ele veio de Deus. Porque Deus que criou você, assim, com essas coisas. Amém? Agora imagina a figura do seu do diabo. Aí você quer imitar o diabo? Você quer ser um diabo também? Um demônio também? Porque a característica principal do diabo, qual é? A rebeldia. A rebeldia. O que é rebeldia? Não submete. Cabelo comprido, a submissão, um fundamento mais importante da igreja. O diabo, ele é rebelde. Ele não dá satisfação para Deus. Ele não submete a Deus. A igreja não pode ser desse jeito. O maior pecado nosso, O maior, pode escrever, é a rebeldia. Aí, estabelece a sua própria justiça, faz as coisas do jeito que acha que está certo, hipocrisia e etc., como se estivesse agradando a Deus. Mas você perguntou para Deus? Você falou com Deus? Não. Você anda em seu próprio caminho. Você faz a vontade da carne e do pensamento. Você não dá satisfação para Deus. Esse é o maior pecado que o homem pode. Vocês concordam? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então? Não precisa mais nada. Mais nada. Não precisa mais nada. Mas eu vou fazer. Vou concluir. Vou concluir o tempo aqui. Eu vou perguntar para você, você busca Deus? Não fala agora que busca, não. Mentiroso. Você busca Deus, meu irmão? É isso que é buscar Deus, gente. Deus está falando conosco nesse dia sobre isso. Infelizmente, se você me perguntar, eu também vou responder a mesma coisa. Não busco a Deus. Quando eu lembro, mais alto, quando eu acordo, eu já fiz. Quando eu paro para pensar, eu já estou atolado. Até o queixo. Não é não? Quando a gente resolve pensar, Rose, quando você resolve pensar, você já está no pau da goiaba. E sabe por que você ficou ali? Sabe por que chegou ali? É, Lu? Que, Lu? Buscou a Deus, não buscou a Deus, não perguntou para Deus. Então, esse espírito que nós, foi esse espírito que nós herdamos de uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Quem foi essa pessoa? Satanás não é coisa, ele não é bobo, não. Ó, Satanás não é um trem um Satanás é a imagem e semelhança nossa também. É. Por incrível que pareça, é. Com um defeito grave. Qual? Aí você poderia dizer assim, ah, mas a rebeldia também não foi criada por Deus? Hã? Foi. A rebeldia foi criada por Deus. Presta atenção. Parece até um contrassenso, né? Então, se Deus não criasse a rebeldia, ele não podia também... Hã? Isso. É. Você só sabe que é frio porque você conhece o quente. Você só sabe que é preto porque você conhece o branco. Você sabe... que presta, porque você não conhece o que não presta. É, Deus fez o bem e o mal. Mas fez também a justiça. Fez a injustiça. Fez a justiça para você escolher a justiça. Porque o homem, ele só é justo porque, por causa da injustiça. Ele só é bom por causa do mal. Ele só é submisso por causa da rebeldia. Agora, então o diabo, sabendo que aquilo era rebeldia, o que que fez? Então ele pecava na questão da justiça. Então eu sei que isso é rebeldia. E por uma questão de justiça, de amor a Deus, eu não quero ser rebelde. Olha que coisa bonita. Amém? Você é obrigado a buscar Deus? Não. Ele fala aqui, para que buscassem a Deus? Se porventura pudessem achar. Buscar a Deus é uma virtude. Buscar a Deus te dá sabedoria. Buscar a Deus edifica o homem. Amém, gente? Então, não tenho dúvida de dizer para vocês nessa manhã que o maior pecado, o maior defeito que existe hoje na humanidade é a rebeldia. O homem continua rebelde, ele continua andando em seus próprios caminhos, fazendo a vontade da carne, do pensamento. E o pior de tudo é fazendo aqui, ó, construiu a estátua ao Deus desconhecido. Você continua fazendo e construindo a estátua. Você continua fazendo e construindo a estátua. Acho que machuca mais a Deus ainda. É. Rezando o seu texto, carregando a Bíblia para cá, para lá. Participando, às vezes, das reuniões. Quem impede a pessoa de reunir? Quem que impede a pessoa de vir aqui de vez em quando? Né? Quem que impede a pessoa de vir aqui de vez em quando? Né, Ronaldo? Seja bem-vindo. O Ronaldo chegando ali, ó. Eu ia falar, Ronaldo, aí, mas você está ventando ali, eu tive que segurar. Amém? Mas quem que impede? O hipócrita de ser hipócrita. Ninguém, meu filho. Ele faz o que ele quer e depois ele constrói a estátua. Ele faz o que ele quer e ali vai, desenha, faz a imagem, a escultura dele que ele quer, pinta o quadro e põe lá. Ninguém mexe aqui. Isso aqui é, ninguém mexe nisso aqui, porque isso aqui é sagrado. Mas, no fundo, não busca Deus. Amém? Esses dias, aconteceu um fato, assim, interessante. Eu já até contei, conversei com o Gustavo, conversei com mais algumas pessoas e conversei sobre isso. Mas a maioria da igreja não sabe. Eu vou falar. Esse dia a Rosa Maria, lá de Pedro do Rio, me ligou. Ela, desesperada, era umas 9 horas da manhã, e ela ligou e falou assim, estou aqui em Goiânia, e o senhor me desculpa, eu sei que o senhor dorme até mais tarde, mas estou ligando, que sabe, hoje eu quase que eu chutei o balde, E assim você via que ela estava no limite. E chorava, agoniada e tal, eu não sei o que eu faço mais, tal, o Guilherme, os problemas que saúde e tal, etc. Eu queria trazer o menino no médico, o menino não quer vir, aquela coisa, aquela preocupação de mãe, o menino passando lá por uns problemas. E a Rosa não tem o avô, né, que os meninos têm. Aqui, por exemplo, tem um punhado de gente aqui que me tem como avô. Avô, né, me tem como avô. Que é coisa que eles precisam, eles vão atrás do avô, né. A Suzane vai atrás do pai. O Alisson vai atrás do pai, o Daniel vai atrás do pai, tem, né, outros vão atrás do irmão, e assim por diante. Outros vão atrás do Rochedo, né, o Deon. A Rosa, ela não tem pai, ela não tem marido, ela não tem... O irmão dela mora lá nos Estados Unidos, ela não pode contar com ele. Ela fica sozinha. E aí, realmente, a coisa pesa. Ela cuidando de uma mãe, você imagina uma mãe beirando os seus 90 anos, não sei quantos anos ela tem, mas beirando os seus 90 anos. Aquilo dá trabalho mais do que uma criança. Há dias que eu diga, não está aqui, mas dá trabalho mais do que uma pessoa, uma criança. A criança você põe para dormir, você dá banho nela, põe para a criança para dormir, ela alivia você ali um tempo. Uma pessoa velha, assim, está totalmente desgastada, ela dá muito trabalho. O menino também, cheio de problemas de enfermidade, tal, etc. Ela tem uma empresa e ela gosta demais de dinheiro, né? A Rosa é muito esperta. Ela tem uma capacidade de comércio fora de série. Ela deixa muita gente para trás. Ela é muito esperta. Ela já demonstrou isso. Mas tudo isso começa a pesar, vai chegando um momento em que você explode. Tem um limite, né? Um limite que você vai botando, de repente você começa a extrapolar. Aí ela me liga desesperada, estava naquela agonia, e eu não canto, não sei o quê, tal, etc. E tem que pagar, tem que comprar um remédio, para levar. Rosa, aí consegui conversar com ela um pouco, acalmar, e pronto. Ela saiu dali livre, bem tranquila, e continuar, porque o dia dela aqui em Goiânia ia ser um dia, tinha acabado de chegar, ia ser um dia de levar a mãe no médico, de não sei o que, de fazer, de comprar remédio, etc, etc. E outras coisas mais, negócios, né? E voltar para Pedro Henrique. Ela mesma dirige, ela mesma faz, ela mesma toma, ela suvia, chupa cana e faz tudo. Aí eu venho aqui na hora do almoço, aqui na casa do bebê, a carne tava, eu já tinha almoçado, e eles estavam, iam almoçar. Né? Estava lá. Aí, ora aí, Gustavo. Não vou orar não. Ora aí, Isadora, não sei o quê, tal. Ora aí, Carmen. Não, também. Ninguém queria orar, e a comida lá na mesa, e ninguém queria orar. Falei, não, mas não é eu que vou comer, vocês que vão comer, vocês têm que orar. Mas, falei, então eu vou embora, eu saio para vocês orarem, né? Eu sei que ninguém queria orar, então eu falei, tá bom então, vamos orar. Eu vou orar e vocês comem. Aí eu fui orar. Na hora da minha oração, era para comida, era para abençoar ali a comida e tal, etc. Mas eu lembrei de quem? Da Rosa. Então eu peguei a Rosa, incluí ali na oração e falei, no, né? De lado, a comida ia sair. A comida era menos importante do que a Rosa. Muito, mas muito. A comida já estava abençoada, só ali pelas nossas mãos, pela presença. Senhor, aí lembrei da Rosa e mais algumas pessoas, mas prioridade estava ali para a Rosa. Senhor, tem dó, eu imaginei ela na rua, no sobe e desce e tal, e com medo e preocupada e tal. Porém, o que Deus mostrou? Ali, a Carmen não estava sabendo da história. E na hora, quando eu coloquei a Rosa, eu coloquei outras pessoas também. Então, Deus deu uma visão para a Carmen. Falou, estranho, eu tive uma visão com a Rosa. O que Deus mostrou? Deus mostrou assim, lá na casa da Rosa, tem uma escada. Você sobe a escada, tem uma passarela lá em cima, tem uma gradezinha de lá de cima, você fica olhando lá embaixo. Tem uma gradezinha assim, e o pessoal lá embaixo, né? E eu estava lá em cima, e a Rosa lá embaixo. Diz que arrastava um chinelo e tal, e falava, e reclamava, e mãe, não sei o quê, e Guilherme, e tal, faz isso, tem que fazer isso, porque eu não curto mais, tem que comprar remédio. E ela naquela, quem conhece a Rosa sabe. E ela lá embaixo. E eu lá em cima, chamando ela, Rosa, vem cá. Rosa, sobe aqui. Rosa, vem. E ela, de repente, ela olha para mim e fala, não, mãe, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer tudo isso aqui, eu não tenho tempo. Rosa, para aí, vem cá. Aí, com muito custo, parece que ela subiu. Aí eu falava para ela, lá de cima, olha lá, Rosa, daqui de cima, você vê melhor o que você tem para fazer. Daqui de cima, você olha lá, ó. Você vai resolver os seus problemas, mas daqui de cima você está olhando, você está vendo. Melhor. Está vendo? Muita coisa que você está fazendo não precisa, e muita coisa que você precisava fazer, você não está fazendo. Está vendo? Essa confusão toda lá. Pronto. Olha aqui para você ver. Não é isso? Pronto. A visão termina aí. O que você entendeu? Está tendo problema? Está tendo problema, né? Está difícil? Sobe aqui. Sobe aqui. Tá? Porque daqui de cima, você vai. Às vezes o bicho não é tão grande assim. Às vezes as coisas não é tão grande assim como você imagina. Sobe aqui. Vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem. Vem. Aonde que a gente peca, Toninho? Aonde a gente peca, Suzy? Na hora. O que, que acontece na hora, Suzy? Hã? Me espera, você está pensando. O que, que acontece na hora, Wilma? A gente fica com medo, a gente fica assim, o tempo, você pensa assim, não, se eu não ligar agora, eu vou perder. Se eu não for agora, o banco fecha. Ainda apela com a gente ainda, ainda apela na fala. O banco vai ficar aberto também. Você lá, não tem. Se você ficar olhando ali naturalmente, você não vai até Deus, não. Não vai. Você primeiro, você quer resolver a coisa. Você quer pegar o banco aberto, você quer pegar o médico no lugar, você quer pegar. Tudo você quer arrumar primeiro. Tudo você quer arrumar primeiro. Não é não, Bruno? De sério. Isso é... Que pecado é esse? Bruno? Hã? Rebeldia. É o pecado da rebeldia. Aprender é treinar, é um treinamento, é um aprendizado, é acostumar a falar com Deus, a ir até Deus, a conversar com Deus. Né? E eu lembro daquela visão do bicho entrando na minha casa, o rabo do bicho entrando na minha casa, eu pego o Daniel, o que eu fiz? Subi a escada. E o rabo atrás. Eu subi a escada, correndo com o Daniel no braço. O que o rabo queria? Queria acabar com o Daniel. Ele queria... Queria, eu peguei o Daniel e corri com o Daniel. Naqueles dias, o Daniel estava... Morre ou não morre? Né? Bronquite, tal, etc. O rabo, o diabo queria acabar com o Daniel. Para completar o serviço que ele queria fazer, ele precisava de acabar com o Daniel. Eu sei por quê. Não é problema seu, mas eu sei por quê. Eu corri com Daniel lá para cima. O que, que eu fui fazer? Eu fui falar com Deus. E realmente, isso aconteceu. Eu peguei o menino um dia, subi com ele, desesperado. E gritei, e clamei, e fiz lá com ele no braço, andando para lá, para cá, etc. E foi onde ele foi curado. Nunca mais teve problema de bronquite. Ele estava com bronquite e pneumonia. E depois disso, ele nunca mais, experimentou temperatura 20 graus abaixo de zero, ou não, 10, 6, 4, lá na Inglaterra. Ele, né, com 14 anos, 15 anos, ele sumiu no mundo. E eu ficava daqui preocupado, pensando, né? Nunca mais teve problema de bronquite. Tinha sérios problemas de bronquite. Prematuro demais. Então, o bicho é um coco. Não tem nada. E eu fui ali, subi a escada, fui falar com Deus. Amém? Todos os dias eu chegava do quartel, raro dia que não, chegava, meu, tudo bem, porque eu saía cedo, 6 horas do quartel, chegava 6 horas da tarde, 6:30, 7 horas que eu estava chegando. Todo dia eu chegava. Tudo bem e tal, cumprimentava ali rapidinho, subia a escada. Tirava minha farda, tirava minha roupa, guardava, arrumava direitinho. Pegava e fazia o quê? Ali, naquela hora, eu ajoelhava todos os dias. Eu ajoelhava e ia buscar Deus, todo dia. Independente de igreja, não tinha igreja. Eu ia ali buscar Deus, conversar com Deus. A melhor coisa que eu já fiz na vida foi isso. Eu sinto falta, muita falta. Eu acho que hoje eu busco pouco. Hoje eu busco muito pouco. E eu fico pensando naquele que não busca nada. Como que pode sobreviver espiritualmente? Como que pode viver espiritualmente sem buscar Deus? Então, estávamos no mundo sem Deus, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Estávamos no mundo sem Deus. Agora não estamos mais no mundo sem Deus. Por quê? Porque nós incluímos Deus na nossa vida. Nós incluímos. O Senhor hoje é o nosso Senhor. Então vamos a Ele. Se Ele é o nosso Senhor, por que diz Senhor, Senhor, Senhor? E continua fazendo as coisas do seu jeito? Por que diz Senhor, Senhor e continua fazendo as coisas do seu jeito? Não te mandei eu? Não mando eu? Não sou eu por acaso, Senhor? Amém, gente? Bom, para a gente finalizar, vocês concordam com isso? Que a gente continua tendo muito, muito desse espírito, qual? Rebelde seguiu ele o seu próprio caminho. Rebelde seguiu ele o seu próprio caminho. Amém? Amém. Considerações. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Antes das considerações, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um esforço. O reino de Deus é alcançado com esforço. Vamos fazer um esforço? Vamos. Sabe o que que às vezes a pessoa fala? Não, não vou buscar Deus não, porque eu sei o que que ele vai falar. O que ele vai falar não serve para mim. Eu não vou buscar Deus não, se eu for buscar Deus, eu sei o que que ele vai dizer. Amém, gente? Então vamos lá. Quem quer ir ser o primeiro nas considerações? Rapidinho, porque é só 5 minutos. Quem quer falar sobre a rebeldia um pouco? Um de cada vez. Ajuda aí, mano. Olha lá, a irmãzinha ali. Vai lá, leva para ela lá. João Vitor, vai lá, João Vitor. Presta atenção, João Vitor. Saindo. Bem.
O senhor falando sobre a rebeldia, eu já sou idosa, né? Mas eu ainda sou rebelde. Que agora estou criando meu bisnetinho e tenho vontade de pedir. Nossa, senhora abre a cadeia para mim, que eu preciso conversar com meu neto. E lá dá uma surra nele. Só isso é rebeldia, mas eu tenho vontade. Porque pai armou o filho e entrou para o mundo das drogas. E eu fico nervosa. Eu acho que eu sou rebelde ainda. Não estou fazendo a vontade de Deus, quero fazer a minha vontade.
Traduz para nós aí, filha.
Eu estou falando assim, que eu tenho meu bisnetinho que eu estou criando lá em casa agora, e ele é muito levadinho. E eu já sou assim, estou mais pro lado dos velhos. E eu tenho meu neto, o pai dele, que está preso, porque ele enfiou no mundo das drogas. Às vezes eu tenho vontade de ir lá na cadeia e falar assim, o senhor delegado, dá licença que eu vou conversar com meu neto ali dentro e entrar e dar uma surra nele. Porque não precisava estar fazendo isso. E eu fico muito nervosa. Então, acho que nesse mundo, nessa coisa, eu sou muito rebelde ainda. Porque eu fico nervosa com ele.
Amém.
Que a mãe dele veio aqui agora, e eu vi o sofrimento dela.
Danielinha, me explica aí, Daniel, o problema.
Ela está falando assim que é porque a gente tem um neto dela que está preso.
Ah.
E esse neto tem um filho, um nenenzinho.
Como?
O neto dela que está preso tem um nenenzinho.
Tem um filho.
É isso, de 1 ano e 7 meses. E a minha avó que está tomando conta dele. Aí ela está falando que ela, quando ela tá tomando conta dele, ela fica lembrando do neto, fica brava com o neto, entendeu? Que ela fica querendo ir lá brigar com o menino, que ela fica achando que ela é rebelde, porque ela quer ir lá brigar com o menino, entendeu?
E aí?
Que por isso ela se sente rebelde, né, vó?
Então, o neto dela tá preso.
Isso.
E o neto dela tem um...
Tem um nenenzinho.
Tem um nenenzinho. E o nenenzinho é ela que cuida.
Ela que está tomando conta, porque a mãe também está presa.
A mãe também está presa.
Isso. Né? Tá, o pai e a mãe do nenenzinho estão presos. E a minha avó que está tomando conta do neném.
E a avó toma conta do...
Mas ela em casa tem muita gente que toma conta. Às vezes ela, às vezes a outra neta, a tia...
É, porque sobrou lá para minha avó o menino tomar conta. Aí...
Eu fico nervosa com ele.
Com o...
Com o pai. Com
fica
pai
nervosa
neto.
Com o neto.
É, com o neto.
Que está preso.
Está preso.
É.
Por que que ele pôs uma criança no mundo e foi ficar preso?
É. Por que que ele colocou a criancinha no mundo e foi ficar preso? Né?
É.
Pois é,
não
por
pensou,
quê?
Não pensou
por quê?
No filho, né?
Como?
Não pensou no,
é.
No filho.
Por que que fez isso? Você acha que a pessoa lembra que tem vó? Se a pessoa vai fazer uma coisa... Ela lembra que tem pai, que tem mãe, que tem vó. Não, gente. O pecado, ele não quer saber das consequências, não. Ele não quer saber das consequências. Do prejuízo que causa para a igreja. Porque nós fazemos as coisas. E o prejuízo que causa não só aqueles que estão diretamente ligados a nós, mas a humanidade de um modo geral, sofre essas consequências. Ela está apodrecendo, a sociedade, a humanidade está apodrecendo, por causa das atitudes, do comportamento de um, outro, e o trem vai apodrecendo. Afeta diretamente ela, primeiro, que ela está mais próxima. Mas esse mau cheiro está por todo lado. Não é só a senhora. A mãe dessa mulher, a mulher dele, que está presa também. O pai dessa mulher dele, que está presa também. Os irmãos dessa mulher dele, que está presa. Então, quando ele... foi fazer a merda, quando ele também, coitado, não pensou, ele também estava sem Deus. Então, para a senhora hoje, suportar isso, o que que a senhora tem que fazer? Ir a Deus. Buscar a Deus, gente. Quem fala buscar a Deus, né? Não. Mas, para ficar bem claro, buscar a Deus é falar com Deus. E acredita que ele está ouvindo. Eu fiz a oração aqui na hora do almoço. Ele ouviu, respondeu. Eu já falei para a Rosa e certamente as providências já vão ser tomadas. Se a senhora, fazendo a comida, dando mamar para essa criança, falando com Deus, Deus vai ouvir a senhora. Em vez de ficar brava com o menino lá que não tem, ficar brava não vai resolver o problema, só vai afetar a sua saúde. Ora por ele, Senhor, tenha misericórdia do meu neto. Vocês concordam que falar com ele não resolve? Chegar lá, chamar a atenção dele não vai resolver? Ele vai corrigir? Se ele corrigisse, a gente seria corrigido aqui. A gente não corrige. Então a senhora vai fazer isso. Ora pelo seu neto. Né? Foi muito bom só observar isso aqui. Dizer, a senhora está sofrendo por causa do pecado dele. E outras pessoas, a Danielinha entra no negócio, outra entra. E então, que nós abramos os nossos olhos. Está certa essa expressão? Abramos os nossos olhos, falemos com Deus. E por quê? Porque o que eu fizer aqui hoje pode evitar tragédias futuras. Amém? A igreja seria o sal da terra. A igreja seria a luz para o mundo. Então, a igreja tem essa responsabilidade de fazer, de irradiar luz e não trevas, de fazer o bem, de mostrar o que é certo, porque você buscou a Deus, você falou com Deus. E se alguém falar mal do seu neto, você fala, tem misericórdia dele, em vez de falar mal dele, tem misericórdia, porque ele é uma vítima, assim como o mundo tem sido uma vítima do pecado. Mas isso também não tira a culpa. Mas quem sabe, os olhos dele podem ser abertos com as suas orações. Amém? Amém. Deu para entender? Ora por ele, em vez de ficar brava com ele. Ora por ele. Amém? Ora por aqueles que estão aqui ainda. E que amanhã, estão aqui ainda, mas estão caminhando na direção do quê? Tem gente aqui caminhando na direção do xadrez. Tem gente, eu creio, que está vendo o abismo aproximar e não se arrepende. Não abre os olhos. Não busca Deus. Porque se buscasse a Deus, Deus vai dizer para você rapidamente, para aí. Para aí, não toca nem um passo mais nessa direção. Não vai nem um passo mais nessa direção. Busca Deus, gente, porque eu não sei, mas Deus sabe. Amém? Fala, Dani. Suas considerações. Amém. Deus falou, você acha que Deus falou com a igreja?
Falou. É, realmente, assim, eu sou muito rebelde mesmo. Aí a gente faz conforme a vontade da gente, ainda quer atribuir a Deus, né? Tá fazendo segundo a vontade da carne, do pensamento, e isso é rebeldia, né?
Né? E o prejuízo é grande. É. E traz prejuízo. E aí, Dani, às vezes, um outro problema maior ainda é insistir. Fala aí. Insistir. Dureza de coração, pedra. É, às vezes, Deus está mostrando. Insiste, às vezes, insiste com aquilo. E o prejuízo é maior. Amém? O João Vitor, vem cá, João Vitor. Secretário de imprensa. Suzy, está lá para a Suzy. Vamos ver o que está a Suzy. Amém, Renata? Você não é rebelde, né, Renata? Graças a Deus. Hã? É? Nossa. Tonina não, é, Tonina? Bom, então, vai, senhor.
Amém. É isso mesmo que o senhor falou, assim. E uma das características da rebeldia é o que o senhor está falando, né? Ele vai endurecendo o nosso coração, né? Então, quanto menos a gente busca, a gente fala com Deus, mais forte fica a nossa rebeldia, né? Porque a rebeldia é uma coisa que te impede de ir, né? Porque você estabelece a sua justiça, o jeito que você pensa, o jeito que você acha, e isso te distancia de Deus. E um dos fatores, eu acredito que é o que tem de pior, é justamente essa dureza. Porque como que Deus pode trabalhar num coração duro, né? Como que você pode mudar? Como que Deus pode agir fica impossível. Então, achei interessante quando, naquela visão, o senhor chamava. Então, se nós não subirmos, se nós não formos, e daquela altura olhar, se a gente não nos enxergar, né, e a gente só consegue fazer isso se a gente subir. Se a gente não vê, fica, é impossível. É impossível nós nos corrigirmos, né? O senhor terminou falando aí que a gente não machuca, não estraga só a gente.
É,
a gente estraga e machuca todo mundo que está em volta da gente. Né? Então, quem mais perde a gente, porque é um corpo, né? Perde o corpo. Então, todos nós sofremos. Não adianta a gente falar aqui. Ninguém acha bom ver o outro sofrendo. Ainda mais aqui no nosso meio.
É, você imagina, por exemplo, o caso da dona...
Com certeza.
Como é que ela chama?
Dona Preta.
Dona Preta. Dona Preta. O caso da dona Preta ali. O neto. A mulher do neto. Preso. É muito difícil para a dona Preta. Eles vão arrebentando com ela. Eu não sei como é que ela está de pé. É, eu fico pensando, fico imaginando. Eu fico pensando, imaginando. E aí tem o menininho dela. O menininho que ela está criando. Daqui uns dias, esse menino vai saber. Ele vai descobrir que a mãe está presa, que o pai está preso. A tendência desse menino não é de rebeldia, não é de rebelar, se revoltar contra o mundo, revoltar contra as coisas. A tendência desse menino, ou ele é ser uma criança normal? Não é.
Então, assim, a misericórdia de Deus, ela é grande demais no nosso meio. Eu, com tudo isso, eu vejo, assim, que a gente poderia estar mais preso do que a gente é. A gente poderia, como o senhor falou, às vezes a gente está caminhando para o xadrez, está rindo o xadrez do outro e está caminhando para o xadrez da gente. Então, assim, Deus nos tem salvado demais. A misericórdia está sendo grande demais, demais. Para a gente não enxergar, para a gente ter a oportunidade de subir e não querer subir. Né? Então, Deus insiste com a gente. E por que que nós temos que insistir com o pecado? Né?
Pois é. Então, resiste o mal, resiste o diabo, resiste. Como que eu vou resistir isso se não buscar a Deus? E ter coragem, ter força. Quer dizer, porque quem vai te dar tudo isso? Para você romper. Nós rompemos com o mundo. Ou não? Na nossa música. Amém? Amém, Carlos? É por aí ou não? E a senhora?
Eu fiquei pensando que o senhor falou que Deus nos entrega as nossas próprias paixões, os nossos erros, né? Quando nós decidimos não buscá-lo. E eu fiquei lembrando de uma cena do meu menino pequeno, que tinha uma mesa para mim descer, uma escada com essa mesa, e ele queria descer. E eu falei, não, meu filho, você vai se machucar, deixa que eu desça. Não, mas eu quero, não, mas eu quero. E ele foi me irritando. E eu falando não, e ele insistindo. Eu falei, então tá bom, então você desce com a mesa. E ele desceu e ele saiu rolando, se machucou. E eu ainda tive que sair correndo e buscá-lo nos braços. E eu acho que Deus faz isso também com a gente. Às vezes a gente insiste tanto em querer errar que ele deixa a gente errar.
Deixei-os andar em seus próprios caminhos, né?
Isso.
Lá no Apocalipse, fala lá no capítulo 9, se não me engano, que um dia, de repente, você... Nós aqui, que já ouvimos, tá, etc. Aí, quando a coisa aperta, você resolve, então, você não tem outra alternativa, então você resolve buscar Deus. Né? Mas aí você já vai pegar os meninos no braço, machucado. Né? Porque não precisava de ter tanto problema. Poderia ter evitado. Por que não ouvir a Deus, dar ouvido a Deus? Amém? Amém. Certo, Deus? Você está buscando a Deus?
Não.
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 O que você vai fazer hoje?
Começar a buscar a Deus agora.
Vai começar. Faz bem. Faz bem. Começa enquanto é tempo. É, Senhor, pronto. Se você falar, Senhor, você baixar os olhos, aproveita na hora de comer, né? Porque na hora de comer, normalmente, para, não para? É. Aí você não ora só pela comida, ora, aproveita ali. Como nós aproveitamos e oramos pela rosa. É uma prova de qualquer lugar, qualquer hora, é hora de buscar a Deus. Mas muito mais, eu falei para a Rosa, Rosa, só de você subir a escada e falar consigo mesma, eu vou buscar a Deus, eu vou falar com Deus. Ainda falei para ela, lá em cima, você não tem um lugar onde você faz a sua oração? Ela, eu tenho. Então vai lá. Só de você, no meio de toda aquela aflição, falar consigo mesma, eu vou buscar a Deus, eu vou falar com Deus. Vai lá, pega um versículo. Senhor, né? Tem misericórdia de mim. E desce. Amém, gente? Segure, por favor. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Né, Gelusa? Vamos agradecer a Deus, vamos dizer assim, Senhor, o Senhor tem razão. É, na verdade, o Senhor tem insistido com a igreja. O Senhor tem insistido com a igreja. Para que a igreja busque o Senhor. Para que a igreja não se canse, não desanime, não rebele contra o Senhor. Mas que ela possa realmente confiar, acreditar e buscar o Senhor. Que eu faça isso, Senhor. Que eu possa fazer isso por nós, pela minha casa. E mostrar a Deus que, pelo menos um pouco do amor de Deus, que não quer que ninguém se perca, né? Ninguém, nem os presos, encarcerados, nem os doentes, enfermos, nem os velhos, nem os jovens. Mas que todos, todos, tenham a sua oportunidade de buscar a Deus. De chegar até Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não, eu não sou digno. Mas por causa da tua palavra, eu estou vindo até o Senhor. Estou aqui na tua presença, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo a Deus sabedoria, entendimento, pedindo, Senhor Deus, que acampe os teus anjos ao meu redor, ao redor da minha casa, da igreja. Que não retire de nós a tua graça, o teu Espírito Santo. Insista conosco. Porque eu creio que nós vamos ainda te buscar. Nós não temos outro Deus. Nós não temos outro Senhor. Nós não temos outro nome. Senhor mesmo é a nossa salvação. Escuta, Senhor Deus, a nossa oração. Ajuda-nos, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti. O único capaz de tirar toda essa dificuldade, da rebeldia que nos impede, essa rebeldia que nos impede de ir até o nosso Salvador, aquele que vai nos ajudar. O milagre a gente precisa, como ali a dona Preta, o milagre. Só um milagre. Mas para Deus, não vejo dificuldade, nenhuma dificuldade. Deus de Israel, o nosso Deus, para Ele, eu não vejo dificuldade. Então que o Senhor possa, Deus, realmente ajudar a dona Preta, que eu imagino a aflição dessa avó. Eu imagino a sua angústia. Mas também nós queremos aproveitar para colocar não só a dona Preta, mas quantos dentre nós estão aí passando também por aflições? Quantos dentre nós estão, Deus, também sendo resistidos na sua intenção de buscar Deus? Ajuda nossa casa, nossos filhos. Ajuda, Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.
Teu descanso, ó.
Foi embora, até. Vamos ver, porque eu acho que eu vou ficar aqui um pouco mais. Tá? Vou mostrar ele. Ah.